Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Nós tínhamos ficado no pronto que tem a ver com as iniciativas sobre as propinas do ensino superior e tinha ficado de esperar até ao fim desta reunião para ouvir os grupos parlamentares de como querem proceder em relação a isto.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, prefiro.
Nós tivemos aqui os subscritores de textos, estivemos a conversar brevemente antes do Sr. Ministro entrar e nós, durante o período de Natal e Ano Novo, não trabalhámos tão aficadamente como teria sido necessário para já sabermos o que é que queríamos dizer sobre isto e, portanto, pedimos que este ponto, que na próxima reunião vejamos como é que procedemos quanto a este ponto para podermos trocar impressões com mais acerto do que conseguimos fazer até agora.
Ok. Muito obrigado. Como sabem, o término do prazo é 17 de janeiro e, portanto, estamos a aproximar-nos do fim. Depois temos dois pedidos de audiência. Sr. Deputado, prefiro.
Desculpe, lembrei-me de uma questão que, por causa da menção que fez, lembrei-me de uma questão que queria colocar, não sabia em que ponto é que havia a colocar. É que no próprio...
Peço desculpa.
Não queria incomodar tanto o Sr. Presidente que começasse a partir ao bolso.
Veiculada.
Mas no próximo dia 17, em princípio, haveria reunião desta comissão, mas não vai haver, porque o Sr. Deputado está na súmula da Conferência de Líderes, quem quiser ler pode ler, não, já de dezembro. E, portanto, no dia 17, por razões que agora verão na súmula, se quiser, haverá plenário. Não, está lá explicado porquê. É para fazer um reagendamento dos debates quinzenais por causa da ida do Sr. Primeiro-Ministro à Índia. Pronto. E, portanto, no dia 17 há plenário e no dia 17 não há comissões, o que cai em cima do nosso slot. Da parte da tarde, felizmente não da parte da manhã, que estragaria ainda outra coisa em que alguns de nós aqui estamos. E ficou estipulado para a Conferência de Líderes que o dia de reuniões nessa semana é o dia 20, que é sexta-feira. O que, mesmo para este caso que estamos agora a falar, pode ser uma complicação suplementar, porque o dia 20 já fica fora do prazo de prolongamento da data. Eu aproveitei para dizer isto, não só porque implica sobre o que estávamos a falar, mas porque eventualmente implica também para nós sabermos melhor como é que nós organizamos, porque não estamos habituados a ter a reunião da Comissão à sexta-feira. Pelos vistos, a informação era pertinente para alguns senhores deputados que não tinham...
Obrigado, Sr. Deputado. Aqui levantam-se duas coisas. Primeiro, a questão de que se vamos ter uma reunião da Comissão no dia 20, se os grupos parlamentares concordam com essa ideia, porque passou a ser o dia da reunião das comissões. Não há plenário. Mas nessa sexta-feira não há plenário. Os plenários são terça, quarta e quinta. Não leu a súmula. Pois, mas é que o que foi decidido na Conferência de Líderes é que o dia das reuniões das comissões passasse a ser dia 20. Bem, portanto, essa, uma das questões é essa, tentar saber se nós fazemos a nossa reunião ou no dia 20, ou, que é o dia que passou a ser o dia da reunião das comissões, ou se podíamos eventualmente fazer no dia 18 da parte da manhã, porque não há plenário da parte da manhã. São duas alternativas, mas... Pois, eu sei, é por isso que eu gostava também de saber o que é que as outras comissões vão fazer, não é? Sim.
Sr. Presidente, desculpa, eu sou um bocadinho chato às vezes, mas isso passa-me. É que só as comissões que são na terça à tarde é que são prejudicadas por essa modificação. E, portanto, se houver uma troca direta do slot de terça, desculpem a palavra inglesa, desse espaço, de terça à tarde para sexta de manhã, não há problema nenhum, porque não vai implicar com o calendário de mais nenhuma comissão.
É,
se começarmos a inventar outras trocas, de repente vamos começar a verificar que
não, se complica. Não, estou totalmente de acordo. Sim, senhor deputado Anísio de Sena.
Ó, senhor Presidente, isto aludindo aqui à sugestão do senhor deputado Porfírio, a quarta-feira de manhã também é uma data que costuma ser data de reuniões da SEC, portanto não seria nenhuma novidade. A quarta de manhã, já temos feito até audições à quarta. Sim, quando não conseguimos fazer à terça à tarde, fazemos à quarta de manhã. Várias vezes,
já
até
aconteceu.
Quando há jornadas parlamentares, quando há feriados. Sim. Marcamos para a quarta de manhã. A sexta à tarde é que, de facto, não é hábito ser à tarde ou de manhã. E, portanto, aquilo que eu sugeri era que pudesse ser, como costuma ser prática desta comissão, à quarta de manhã, dia 18.
Como é que querem fazer? Querem delegar no Presidente para decidir como é que a gente faz ou querem votar sobre esta questão? Eu vou investigar e na próxima reunião eu informo. Pode ser? Ok. Então, na próxima reunião da Comissão, eu indicarei qual será o dia. Eu vou fazer, indagar como é que as outras comissões vão funcionar. Mas levanta-se a outra questão, que é o que é que nós fazemos com este término de prazo? Pedimos alguns dias de...
Na próxima semana, indicam. Os outros, na próxima semana, indicam.
Está bem. Ok. Muito bem.
Na próxima semana é 10.
Ok. Muito bem, depois passamos a dois pedidos de audiência, um do SNESUP, Sindicato Nacional de Ensino Superior, e outro de pedido de audiência dos bolseiros da Fundação para Ciência e Tecnologia. Como se lembram, eu fiquei de junto da comissão tentar perceber como é que se faziam estas audiências normalmente. Ainda não temos o trabalho completamente concluído, mas uma das noções que ficou muito clara é que tudo o que seja de âmbito nacional, nós em geral recebemos em comissão. Tem sido o funcionamento normal desta comissão. Tudo o que não seja de âmbito nacional, em geral é ouvido por um deputado piloto. Mas o senhor deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Sim, senhor Presidente, obrigado. Nada a comentar sobre a formulação desse princípio, que aliás nos parece bem e provavelmente mais claro do que a variação de jurisprudência que temos, entre aspas, que temos feito variadas vezes. O Sr. Presidente está agora a referir-se ao pedido de audiência do SNESUP, mas logo a seguir, na cábula que tem alguns deputados, o outro pedido de audiência, com a mesma oportunidade, ou seja, a apreciação parlamentar do 57/2016, que aliás será feita na próxima semana, no dia 11, estou a dizer isto que isto tem releva para o que eu vou dizer a seguir. E, portanto, nós achamos bem que se façam estas audiências aqui na Comissão, independentemente, já tínhamos pensado nisso, independente dessa formação do critério, e gostaríamos de sugerir, não o propusemos ontem para votar hoje, portanto não poderia ser votado, portanto acabámos por não entregar, mas pedíamos a concordância dos demais grupos parlamentares para pedir ao CRUP e ao CSISP para que viessem também na próxima semana e sobre a mesma matéria. Penso que ficou evidente do que já discutimos em várias reuniões, que há uma parte importante das questões que têm a ver com a estratégia global na qual em princípio, o 57/2016 se enquadra que estão do lado das instituições. Quer dizer, nós não podemos estar aqui. É claro que o Ministério tem uma responsabilidade específica perante o Parlamento e, portanto, nós perguntamos um conjunto de coisas ao Ministério e é assim que deve ser. Mas quando estamos num quadro em que uma parte importante do que vai ou não acontecer, efetivamente, depende do que é que as instituições estão a fazer, nós não podemos, pensamos nós, deixar de perguntar às próprias instituições se é assim. Já o fizemos aqui, eu próprio já perguntei, já tivemos primeiras respostas indicativas de números mais ou menos, mas designadamente no debate público que tem acontecido nos últimos dias houve várias indicações que sugerem que é preciso fazer perguntas concretas e obter respostas concretas sobre algumas matérias que dizem respeito a esta questão. E, portanto, o que nós sugeríamos era que se fizesse uma série de audiências, estas duas, e mais o CRUP e o CSISP, em comissão, na próxima reunião, que é na véspera da apreciação parlamentar, e que acho que é uma boa preparação em termos de recolha de informação para essa mesma apreciação parlamentar. Bem sei que não fizemos a proposta a tempo e horas, portanto ontem, E, portanto, isto não é uma proposta para ser votada. Portanto, se não quiserem admitir a questão, nem sequer até vos poupamos ao trabalho de votarem de uma ou de outra maneira, mas achamos que seria uma maneira frutuosa de chegarmos à posição parlamentar com mais informação sobre várias das partes diretamente interessadas e, no caso das duas instituições que sugerimos, corresponsáveis pelo que se faça ou se deixe de fazer nesta matéria, que de facto também para o Grupo Interno do Partido Socialista é uma matéria de vital importância para o país e para as pessoas, como não podia deixar de ser.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém gostaria de secundar esta proposta? Sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, é mais uma dúvida, se só entender que a proposta da audição do grupo e do CISP seja também na próxima reunião, mas todos juntos? Ou fazer audições consecutivas? Ok, era só para entender melhor. Sim. A proposta. Obrigada.
Alguém quer... Não, de facto, no dia a seguir há uma apreciação no plenário. E, portanto, a possibilidade de nós termos os dados todos mais recentes sobre o que se está a passar, se calhar é útil, mas eu gostava de ouvir os vários grupos parlamentares. Como isto não foi apresentado, teria que ter a vossa concordância sobre esta proposta. Sim, fazer as quatro.
Sr. Presidente, o PSD não tem nenhuma questão contra ouvirmos mais instituições, quer dizer, acrescenta, enfim, informação e inclusivamente sobre duas instituições.
Ah. Sim, Sr. Deputada. Sim. Oposto. Ok, muito obrigado. Deputada Ana Rita Bessa.
Nós também não temos, obviamente, nada a opor em ouvir o grupo e o CISP, assim eles possam. Enfim, não estamos propriamente a convocar, não é? Porque estamos a marcar um dia. Eu só temo que depois haja, como já houve no passado, suscetibilidades de outras entidades que não foram ouvidas e que depois podem sentir que nós fizemos um petit comité, mas, enfim, ressalvando isso... Por mim, tudo bem, como não fui eu no passado que tive essas suscetibilidades, eu estou tranquila, mas talvez não fiquemos todos assim tão tranquilos.
Mais alguém? Bem, também vai depender se eles estão disponíveis para vir à audiência ou não, não é? Como é óbvio. Como é óbvio. Sim, Sr. Deputado.
O CRUP e o CISP não são organizações voluntárias de universidades que fazem aquilo que bem lhes apetece quando lhes apetece. O CRUP e o CISP têm um papel previsto na lei no enquadramento institucional da Organização do Ensino Superior em Portugal. E, portanto, sim, nós podemos convocar o CRUP e o CISP. Sim, eles não vêm cá fazer-nos um favor. Da última vez, nós decidimos todos convidá-los.
Sim.
Numa manifestação de boa vontade. Mas, não, mas podemos convidá-los na mesma ou podemos convocá-los se eles não quiserem vir convidados. Sim, só acho que é bom perceber que não é... vamos convidar mais uns senhores e umas senhoras para vir.
Mas acho que vamos fazer uma convocatória oficial.
Pois.
Se é uma coisa regimental.
Muito bem, então posso assumir que a gente os vai convocar também. Vai ser uma tarde longa, como já se perceberam, não é? Mas eu acho que vale a pena porque no dia a seguir...
Dia
10, e porque no dia a seguir vai haver uma discussão importante em plenário. Acho que era importante ter esta informação toda reunida, portanto eu, se estiverem de acordo, eu vou avançar desta maneira, Sr. Deputado.
Eu propus isto nesta modalidade precisamente porque é a última oportunidade de os ouvir antes da apreciação parlamentar em plenário, porque senão podíamos fazer de outra maneira. Mas...
A grelha de perguntas é de 40 minutos, não é? Para cada...
40 minutos? É a grelha normal.
É a grelha normal.
Eu acho que deve ser uma...
Sim. Sim, acho que sim.
Começamos muito com bem. O grupo, com o CISP e depois com estes outros.
Decidimos isso nós depois. Depois temos uma série de relatórios que eu gostava de pôr à vossa votação. O relatório da audição do Secretário de Estado da Educação pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. Gostava de saber se estão de acordo em aprová-lo.
Sim.
Quem vota... Contra, quem se abstém, é aprovado. o relatório da audiência com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. O relatório da audição da peticionária da petição 173/13, a introdução de meditação no currículo escolar. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo tentar não ser tão chato durante o resto do ano. Mas não prometo que consiga cumprir. Não
prometo, promises.
Não prometo que consiga cumprir. O Partido Socialista não vai votar contra nem se vai abster acerca deste relatório. Mas eu queria fazer uma observação que diz respeito à metodologia de tratamento destas petições. Aliás, já o devia ter feito e peço desculpa porque não estou precisamente a criticar o relatório da Sra. Deputada Susana Lamas, não estou a criticar especificamente o relatório, queria chamar a atenção para um ponto. Faz parte, desde a nota de admissibilidade até ao relatório final, o ponto sobre saber se o objeto da petição está ou não bem especificado. E desde a nota de admissibilidade até ao relatório final que a Sra. Deputada nos apresenta, damos por adquirido que sim, que o objeto da petição está bem especificado. Nós vamos votar a favor, não vamos criar nenhum problema, mas eu gostaria de deixar à vossa reflexão para ocasiões futuras, sabermos, ou talvez levarmos com mais minúcia, essa questão. Mesmo as várias das entidades que foram, a quem foi pedido parecer, uma das dificuldades que suscitam é, claramente, o objeto da petição não estar bem especificado. Porque dizer que se quer introduzir uma disciplina sem dizer aonde, nem quando, nem em que área, nem quantas horas, nem nada. Quer dizer, há um breve parágrafo de uma linha ou duas que diz que é a introdução da disciplina. Para todos os efeitos, eu tenderia a considerar.
Sr. Deputado, desculpe, nós ainda estamos no ponto 3.7, ainda não passámos para o.
Não estamos
ponto.
Na petição 173?
Estamos, mas na questão da relação da audição.
Fui apanhado. Pronto. Então, já agora eu termino e depois já na altura Sim. Já não me falo. Esta promessa eu posso garantir que cumpre. Pronto. Não, mas já agora isso toca o último ponto que eu ia fazer, é que provavelmente na audição do peticionário ou dos peticionários é um ponto que pode eventualmente ser corrigido, porque na audição o peticionário pode, se lhe for sugerido que a especificação não é insuficiente, pode corrigir esse aspecto. Julgo eu. Francamente, eu sei que já tenho sido chato ou aborrecido ou insistente em vários pontos desta natureza, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar que nós, só porque são cidadãos que legitimamente se dirigem à Assembleia da República, exercendo o seu direito de se dirigir à Assembleia, saúde tudo isso, mas eu acho que o sermos pedagógicos e mostrar que um certo tipo de iniciativas ganhariam se respondessem a certos critérios, e os critérios que estão estatuídos no regimento têm uma função, que é designadamente que seja mais útil, porque senão nós descarregamos a nossa consciência dizendo sim, já os ouvimos, sim, já fizemos o relatório, pronto, agora arrumamos na gaveta e nunca mais pensamos nisso. E na realidade, esta petição tem um conjunto de considerações que eu, tendo como formação filosofia, nem sequer me atrevo a dizer que são considerações filosóficas, e depois é evidente que ninguém vai ligar mais nenhuma a isto, porque não há um objeto específico que nós consigamos identificar. E, portanto, se calhar até é bom que eu tenha dito isto, não no sítio correto, mas no ponto relatório da audiência, porque nessa audiência talvez pudéssemos, em alguns casos, atalhar um bocadinho esta dificuldade. Não sei se toda a gente leu a petição e, portanto, não sei se toda a gente percebe o que é que eu quero dizer quando estou a fazer esta observação à petição. Mas o respeito pelos direitos dos cidadãos em se dirigirem ao Parlamento não é necessariamente nós acharmos que qualquer forma de se dirigir ao Parlamento seja a forma mais eficaz. Esta, para mim, é uma forma particularmente ineficaz quando as pessoas querem efetivamente atingir algum objetivo concreto e específico. Obrigado.
Obrigado. Mas então voltamos ao relatório da audição da peticionária, que é da petição 173/13, a introdução da meditação no currículo escolar. Gostava de saber quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Unanimidade. Depois temos então a tal petição novamente apresentada e gostaria de dar a palavra, se calhar, à deputada relatora, Susana Lamas, para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como introdução, uma vez que isto... Aqui tomamos, fizemos ao contrário, não fiz a apresentação. Eu só gostaria de esclarecer, ou talvez esclarecer em relação ao objeto, já que questionou a questão do objeto da petição. Maioritariamente as petições vêm, e este também me parece que vem nesse sentido, aqui a peticionária, o que ela pretende é que se inclui uma disciplina curricular e obrigatória, chamada Educação Espiritual, que ela considera que é essencial, no calendário e no plano escolar de todas as crianças e jovens do ensino privado e público. Isto está definido. Obviamente que depois, em termos de horário, de calendarização, isso obviamente seria depois, teria que ser discutido noutro âmbito. O objeto dela é este, ela pretendia que existisse esta disciplina. Portanto, é uma petição que é de um só subscritor, ela foi recebida a 30 de setembro com vista à sua tramitação e ela pretende, de facto, essa inclusão dessa disciplina e argumenta, e os argumentos dela, do ponto de vista dela, é que o ser humano é composto por várias dimensões, designadamente nós estamos sujeitos a um ritmo de vida cotidiana de grande stress e, portanto, isso causa distúrbios emocionais e psicológicos e que se resulta em sintomas físicos. Esses sintomas, do ponto de vista dela, originam pensamentos também e emoções disfuncionais e dá origem ao aparecimento de problemas fisiológicos. E, portanto, ela considera e faz até comparação com a disciplina de educação física, assim como existe a disciplina de educação física, também deveria existir aulas semanais, e aqui especifica, aulas semanais de educação espiritual, que ensinasse as crianças a meditar, que lhes daria mais tranquilidade, autoconfiança, e seria uma forma também de medicina preventiva e não só medicina curativa. Portanto, este é o objeto desta petição. O objeto, do ponto de vista aqui da relatora, está bem especificado, estão presentes os requisitos formais e de tramitação que a lei exige, a Comissão deliberou a admissão da petição por não ocorrer nenhuma das causas legalmente previstas que determinam o indeferimento liminar da petição e, portanto, fez-se uma pesquisa à base de dados e não se localizaram iniciativas legislativas ou outras petições neste âmbito. De qualquer forma, há a referir que o Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho, estabelece princípios orientadores da organização e da gestão de currículos para diversas áreas e, de acordo também com uma informação que está na página de internet da Direção-Geral da Educação, fala da questão de educar para a saúde e consiste em dotar as crianças e os jovens de conhecimentos e atitudes e valores que ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. E, portanto, podemos equacionar-se aqui também a introdução de outras temáticas, designadamente a educação espiritual. A definição das disciplinas curriculares e respectivas cargas horárias integra-se no âmbito da competência do Ministério, do Ministro da Educação e, portanto, relativamente às diligências efetuadas, atento o número de subscritores, estamos perante um subscritor, não se procedeu à publicação da petição no Diário da Assembleia da República, também não se procederá à sua apreciação em plenário, nem é obrigatória a sua audição perante esta comissão. No entanto, de acordo com o procedimento que é adotado por esta comissão, a aqui deputada relatora procedeu à audição da peticionária e foi nesses termos que a senhora Daniela Braga, no dia 21 de dezembro, foi ouvida. Da audição foi elaborado um relatório que está disponível na página da Comissão e do qual já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre o mesmo. A Comissão também solicitou a diversas entidades que se pronunciassem sobre a petição e até à presente data obteve resposta quer do Conselho das Escolas, quer da Associação Nacional de Professores, da FNEI, da Associação Nacional de Professores Contratados, da FNE, FNE, CONFAP, AEP, da CNFEF, e do CIP. Relativamente à opinião, deixa esta faculdade ao critério individual de cada deputado. Quanto às conclusões, consideramos que o objeto da petição está bem especificado, bem como ao preenchimento de todos os requisitos formais e legais de tramitação, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição de respectivo relatório final aos grupos parlamentares para o eventual exercício do previsto no artigo 19, na linha C do número 1, e que deve ser também dado conhecimento do presente relatório ao Ministro da Educação, através do Primeiro-Ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa, se assim o entender, e que deve o presente relatório ser enviado ao Presidente da Assembleia da República. Concluídas todas estas diligências, deve ser dado conhecimento do presente relatório à peticionária, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento. Muito obrigada.
Senhora Deputada. Põe-se agora à votação ou à apreciação. Não sei se há mais algum comentário. Eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos mais duas petições. A petição 225/13, precisa que ela deve ser apreciada e a votação da sua admissibilidade ser feita aqui. E depois o CDS-PP terá que indicar um deputado relator. Portanto, eu punha à votação a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Admitida, o CDS-PP indicará a deputada Ana Rita Bessa. Depois a petição 233/13, que o calendário solicita que o calendário académico seja ajustado às ocasiões festivas. A admissibilidade da petição é posta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. O PSD terá que indicará. Muito bem. Já agora eu voltava à questão das audiências para a próxima semana. Se calhar a melhor forma, eu sugeria que fossem primeiro ouvidos o CRUP e o CISP e que depois passássemos para a audiência do SNESUP. Ou, não, agora já não. Tem alguma ordem específica para estas audiências para a semana que vem? Sim. Sim. Está bem. Está bem. Está bem. Ok. Pode ser. Muito bem. Chegámos ao fim. Muito obrigado.
Já.
Ao Hilda, quer introduzir mais algum?
Não, mas eu
muito obrigado pelo doce, que eu apreciei muito. Estava a precisar para a minha garganta. Isto, a questão do açúcar, é muito importante para. Somente que eu não almocei.